E junto com a questão do crime tem a questão do sexo, que aí tem duas vias, pelo menos, né? A do homem e a da mulher, que a gente, claro que a gente que é mulher vê isso como muito machista, né? Tem também um MC Kevin que teve uma morte depois que ele tentou pular a cerca, né? Ele pulou do prédio lá, foi um desastre. Sinto muito pela família e os queridos, né? Mas tem um vídeo extremamente machista dele que fala assim: nós é machista mesmo. Então, essa afirmação de tudo o que vai contra o que a gente prega de moral, de ética, de correto, ainda é comum nas letras e é o que mais vende. E isso mostra também, né, essas pesquisas vão mostrando que a questão de toda a saída dessa ética moral. Por que que eu falo moral? Porque a moral, ela é construída dentro das nossas crenças, tá? Para mim, é muito difícil não achar crime, machismo, e tem nas festas também, por exemplo, prostituição de menores, meninas de 13 anos se prostituindo. É claro que, para mim, isso é errado, né? Mas pode ser que ali dentro daquela cultura, isso é correto. É muito difícil a gente ver o que é certo e errado estando de lados completamente diferentes em termos de sociedade, né? Então, para eles, aquilo se torna cada vez mais normal. E isso vai estar em todas as letras, em toda a vivência do funk autêntico carioca. E o que eu acho legal é quando essas falas sobre sexo explícito vão para as mulheres. Então, a própria Daisy Tigrone, a Tati Quebra-Barraco, que são das antigas, já trazem em suas letras questões de que o cara que é o prostituto, né, e não a mulher. Então, é você que vai fazer o que eu quero em termos de sexo. E sou eu que quero, né, dar as partes do meu corpo que bem me entendem. Tem a música da Tati, né? Daco é bom. Calma, gente, isso é só uma marca de fogão. Daco é bom. Então, essas brincadeiras de fala, rima e sexo no âmbito feminino já nos trazem a perspectiva do feminismo mais recente, que é esse que eu sou a dona do meu próprio corpo e das minhas vontades sexuais. Então, eu vejo essas duas, pelo menos essa bifurcação aí de conteúdo e gênero, que uma pra gente nos mostra uma negatividade, porque o machismo, a gente já sabe das consequências negativas, e outra tem uma força no feminismo, que é a dose que o mundo precisa hoje. Então, acho que vale a pena a gente perceber isso e perceber outros desdobramentos que eu considero assim bons para a responsabilidade social. Porque a gente sabe que esse programa aqui fala de moda, design e sustentabilidade, né? Então, a moda, a gente fala um pouco, o design acaba aparecendo em segundo plano, porque minha área principal é moda, mas sustentabilidade, para mim, sempre vai ser o propósito desse programa. Então, a responsabilidade social do funk hoje, além do feminismo, está também, por exemplo, eu vi muitas vertentes de funk e LGBTQIA+. A gente tem, por exemplo, me mandaram a Lia Clark, e a gente tem também toda essa vestimenta sensual que pode ou não ser sexualizada acontecendo dentro também da comunidade LGBTQIA+. Então, pessoas trans, né, ou pessoas que se identificam com a questão queer, homossexuais. Então, a gente tem, usando uma roupa que não tem diferença se o corpo biológico é masculino ou feminino. Isso eu vi também na Boldstream, essa marca na indústria da moda alimentando muito isso, que eu acho um ponto positivo. Também a própria questão do funk trazer uma possibilidade de ascensão social para os músicos e músicas, para os dançarinos, né? Tem uma menina daqui, uma conhecida minha, que é a Aline Maia, que agora começou a dançar também com a Anitta, mas antes disso ela já era reconhecida porque ela é super talentosa e ela faz muita coreografia em cima do funk. Ela voltou para o Rio de Janeiro, que é onde ela nasceu, E lá ela está sendo muito reconhecida. Então, veja, né, uma pessoa que está trabalhando da sua própria arte, com total dignidade e talento, conseguindo ganhar a sua vida por meio do funk. Ah, mas a dança não muda o mundo? É lógico que a dança muda o mundo, né? Se as pessoas estivessem dançando ao invés de brigar e fazer guerra, né, ou de usar drogas que geram morte, eu acho que isso é sempre mais positivo, né? Então eu vejo essas questões de ascensão social de músicos e dançarinos acontecendo. A própria Anitta é uma coisa, é um símbolo, não uma coisa, né, que dá muita força para a mulher brasileira, porque ela mostra que é possível você alcançar um patamar no show business, ali, né, ao lado de diferentes mulheres que saíram de lugares de maior privilégio e facilidade. E ela ainda, eu acho muito legal que ela apoia outras mulheres, outras pessoas, ela divulga os nomes, ela não tem medo da competição, como é típico, né, do melhor do feminino, né, o acolhimento, o fortalecimento em rede. Outro exemplo que eu acho muito bacana de tudo isso, né, olhando vários vídeos que me mandaram, eu percebi a produtora Condzilla, que hoje em dia é colocada como um holding de empresas. Veja só, né? A Condzilla, ela foi fundada por um cara chamado Conrad Dantas. Eu acho que eu estou falando isso para várias pessoas que já sabem mais do que eu, né? Mas eu falo, né, para um grupo de pessoas que também são leigos. E ele fundou a Condzilla, né, que produz videoclipes, filmes, e também ajuda apoiando os bailes funks, ajuda, né, produzindo pessoas que de repente não têm orçamento para mostrar suas músicas de funk, e ainda agrega outros talentos para fazer aquela música, né, ficar com maior qualidade. Então ele tem esse instituto Condzilla, que, aliás, é antes do Instituto, a própria produtora tem um canal do YouTube que diz que é um dos primeiros a conseguir uma visualização de 50 milhões no Brasil, assim, de views no Brasil. Então, ela tem essa organização sem fins lucrativos, que desenvolve programas de educação e capacitação para juventudes e ações de impacto social para a favela. Então, veja, né, a gente tem toda a força de uma coisa que pode parecer banal quando a gente escuta por aí, mas a cultura nunca é banal, né? Porque ela modifica a vida das pessoas. As pessoas passam a se organizar de maneira espontânea para fazer um baile, para tirar alguém, né, de um lugar de um lugar vulnerável para participar. Faz alguém ter um propósito na vida, né? Agora eu tenho um propósito, eu faço parte dessa comunidade, eu sei dançar, eu sei cantar, né? E fora que aí vão surgindo empreendimentos. Diferentes marcas de moda têm surgido, voltadas ali na periferia, né? Também para fornecer essas roupas. E a gente vê todo esse movimento desse lado mais ético. Foi muito legal, assim, a pesquisa que eu fiz, né, apareceram vários DJs. A gente está sem o Márcio aqui para me fazer perguntas, mas a gente tem aqui, ó, por exemplo, eu recebi umas contribuições do Marlos, da Alexia, da Suzana, da Júlia e da Suzana também, e eles me mandaram vários DJs, porque eu totalmente desatualizada, né. Aí eu recebi aqui, ó, o DJ Kevinho. O DJ Kevinho foi produzido pela Condzilla. E ele é daquela música, olha essa novinha, ela é terrorista, né? Então, assim, foi legal porque eu fui resgatando as músicas, ou encontrando músicas que eu achava que eu não conhecia. De repente vinha um refrão e falava, olha só, eu já ouvi isso aqui, eu entendo. E a gente vai conectando gíria também. Então, tem uma ou outra gíria que é típica do funk, né? Fala, ah, até o chão, até o chão. É funk, né, gente? Ah, a novinha, né? Ou a popozuda. na época dos anos 90, ali 2000, a gente falava também, ontem eu ainda postei uma foto com as minhas amigas, eu falei que só as cachorras, né? Porque tinha a Tati, só as cachorras, as preparadas, o baile todo. Outra coisa, o próprio bonde, né? O bonde chegando. A gente não tem bonde em Curitiba, ninguém pega bonde aqui, mas a gente fala, né? Chegou o bonde todo. Isso é típico do Rio de Janeiro, né? Uma gíria. Tanto que as músicas têm, né? O bonde do Tigrão, ou a coisa da Tigrona, do Tigrão, que aí tem a Daisy Tigrona, o bonde do Tigrão. Isso é moda também, porque a gente muda a maneira de pensar e de agir acompanhando os movimentos, né? A gente vai mudando. Moda é essa mudança toda. E aí nisso também, nessas minhas colaborações, ou melhor, contribuições, né, eu recebi uma que tinha uma avaliação gringa colocando o DJ K como um dos melhores avaliados, assim, né? A menina faz uma, ela mostra que é um site especialista, nem me lembro o nome, não é o mais relevante, mas ele coloca ali a avaliação, por exemplo, da Katy Perry, de pessoas super do mainstream, super entre 6 e 7. Daqui a pouco vem o tal do DJ K, tal para mim, né, que não conhecia, e ele está avaliado ali com 8 praticamente, que é um 7.9. E o cara está falando que é um som super bem produzido, que reproduz igualzinho a um baile funk. Aí daí eu fui lá, né, vamos abrir, né? Eu acho que é uma das coisas mais atuais que eu ouvi de funk em termos de produção musical, essa coisa de produção eletrônica no fundo. E aí ele, as letras continuam as mesmas, assim, né? Uma das falas que mais me marcou é: mas o sonho de qualquer homem, saiam da sala, pessoas menores de 18 anos, é comer gostoso uma puta de silicone. Ele fala que ele está fazendo isso de graça. E toda essa coisa do pimp, do rap, ainda presente ali. Eu dou risada porque eu acho cômico o que a cultura faz, né? Assim, ser avaliado e estar acontecendo isso e ser considerado uma excelente música. Mas também não acho que é para a gente rechaçar as coisas. Acho que é mais legal quando a gente ri. O ruim é quando isso está acontecendo no baile de verdade, né? Quando está acontecendo, de fato, prostituição de menor. E, como a gente sabe, inclusive, estupro coletivo, essas coisas que, infelizmente, de fato, acontecem e são disseminadas a ponto do que a gente viu, assim, né? Estou saindo bastante do tema, mas o que a gente viu com o caso lá do Daniel Alves é o que acontece, é um estupro coletivo. Então, a cultura, ela é boa quando ela ajuda as pessoas a se conectarem em rede, ter autoestima, gerar economia, gerar, né, essa movimentação socioeconômica e tal, mas o mal da cultura também se dissemina. Então, eu rio de uma letra, mas essa mesma letra que me faz dar risada pode gerar lá na frente algo tão grave como um estupro coletivo. Porque as pessoas vão copiando o que elas ouvem, o que elas veem. É mais uma coisa que ensina mais do que qualquer sala de aula é a cultura, é o exemplo. Então, se eu vejo meu ídolo, né, desculpe, fazendo isso, falando isso, eu tendo a achar isso natural. Por isso que quando a Anitta vem, faz um ensaio, né, e levanta uma simples sacolinha da Shein, que é uma marca de fast fashion, de moda, vale a pena a nossa crítica. Porque atrás daquela sacola tem pessoas que estão sendo escravizadas, que estão trabalhando de modo forçado, sem receber, que estão numa situação completamente degradada, sem nenhuma alegria que a gente vê no baile funk. Então, há que se tomar cuidado. Não é para se rechaçar, mas também não é para achar que tudo é tão inocente assim. E aqui ficou aqui, ó, um Max Mered falando: escuta o Distantes lá no Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro. Tá bom, vou ouvir, valeu a dica. Vou seguir ali depois. Obrigadão pela contribuição. Gente, fico por aqui. Mandem sempre contribuições, também podem me corrigir, mandar ali críticas que me ajudem de maneira saudável, que a gente está tudo junto, tá bom? Beijão e até a próxima semana e se cuidem e se divirtam no carnaval. Money, money,
Congo. Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.